Serra, seja muito bem-vindo aqui ao programa, tudo bem?
Muito obrigado, Beverly. Bom dia para ti, bom dia para todos os ouvintes da rádio, em especial aos bandeirantes que estão nos ouvindo. E queria agradecer, primeiramente, pelo espaço aí que tu está abrindo para a gente. É sempre bom poder falar dessa instituição que eu tenho certeza que muda a vida de crianças, adolescentes e jovens o tempo inteiro no Brasil e no mundo.
Não há dúvida, Serra, para nós aqui da rádio é uma alegria, mas também é uma responsabilidade que a imprensa tem de dar voz, né, protagonismo mais evidente e potencializado, porque o protagonismo já existe, às instituições que fazem formação cívica, né, entre elas escoteiros, bandeirantes, CTGs e outras instituições que têm essa proposta e para nós, né, cidadãos contemporâneos, é um bastião de preservação da civilidade no mundo. Então, dentro dessa perspectiva, antes de a gente falar do Acampão, você poderia explicar um pouquinho, retomando, porque tem muita gente que conhece, mas muita gente que não sabe do que estamos falando quando falamos em movimento bandeirante. Você poderia explicar o que é?
Perfeito, e a gente tem que se apresentar mesmo, né? Eu acho que é o primeiro passo quando a gente está conversando com a população é apresentar a nossa instituição. E eu posso dizer, o Movimento Bandeirante é uma instituição que já tem mais de 100 anos atuando no mundo, no Brasil também mais de 100 anos. E aqui no Rio Grande do Sul a gente está completando 80 anos de história, né? O Movimento Bandeirante, então, é uma instituição de educação não formal que trabalha com crianças e jovens, né? A educação não formal é aquela educação que não é a educação que a gente recebe na escola, não é a matemática, não é a geografia, não é aquela educação que a gente recebe em casa, que os pais nos dão, mas é aquela educação que tem um método próprio. Então, quando a gente fala de Movimento Bandeirante, a gente fala em colocar a criança em contato com a natureza, em trabalhar a civilidade, como tu mesmo disseste, em fazer trabalhos comunitários, atuações. A gente teve uma atuação muito significativa, por exemplo, agora recentemente nas enchentes, junto das crianças e dos adolescentes. Então, mostrar para o nosso público como as coisas acontecem, botar a criança na perspectiva de protagonista da sua própria história. Então, o Movimento Bandeirante tem essa função através de um método de educação próprio, todo desenvolvido por adultos voluntários na instituição. Então, é uma instituição aí que atua com braços no Brasil inteiro, e aqui no Rio Grande do Sul em especial nós estamos em 5 cidades, entre elas Caxias, que abre as portas para a gente para essa 13ª edição do Acampão, que vai acontecer aí na próxima semana, do dia 14 a 18, mas não vou dá tanto spoiler ainda, porque eu vou esperar tu perguntar.
obrigada pela gentileza. Esses encontros que tu mencionou, eles são corriqueiros, eles fazem parte, né, da proposta de formação formativa, e se tu puderes, Serra, só explicar um pouquinho o papel, né, na formação de pessoas, porque quando a gente fala de 80 anos presente, a gente fala de, sei lá, 50 anos presente na sociedade, a gente está falando de um legado que fica, né? Que tipos de legados possíveis são, a partir da existência de um movimento como o Movimento Bandeirante para a sociedade?
Perfeito, Beverly. E isso pode ser um assunto muito pessoal, de cada criança, de cada adulto que a gente atingiu, mas isso parte de uma missão. A missão do Movimento Bandeirante é ajudar crianças e jovens a desenvolverem o seu potencial máximo como responsáveis cidadãos do mundo. Então, quando a gente tenta explorar isso, é a criança como protagonista da sua história. Como que o Movimento Bandeirante pode ajudá-la a ter empatia com o próximo? Entender que a natureza está em constante mudança e a gente é responsável por mantê-la saudável e sustentável. Onde essa criança e jovem se insere dentro do Movimento Bandeirante na perspectiva do trabalho voluntário? Como que eu vejo a importância de eu atuar voluntariamente? Sabe? Todo o Movimento Bandeirante então apresenta essas perspectivas. E por uma experiência pessoal e de vida já, eu tenho 27 anos, desses 27 já são 15 na instituição, quase 10 sendo atendido como bandeirante, depois posteriormente como adulto voluntário, e foi no Movimento Bandeirante que eu descobri minha profissão, eu fiz os meus melhores amigos, hoje em dia eu tenho amigos espalhados no Brasil inteiro, se eu precisar ir para a praia, eu tenho um amigo na praia para me receber. Se eu precisar viajar para o Distrito Federal, eu tenho amigos para me receberem. Se eu precisar sair aqui da minha casa, de Carlos Barbosa, e ir até Caxias do Sul, eu tenho pessoas que podem me receber. Eu acho que isso resume bastante a nossa vivência e o legado que a gente deixa. A gente, dentro do Movimento Bandeirante, se desenvolve paralelamente, não só como a gente se desenvolve na escola e na nossa vida profissional, o Movimento Bandeirante é uma vida à parte que mescla e que soma muito à nossa vida pessoal.
Claro. Serra, entre as ferramentas, digamos assim, de formação, o Acampão é um deles, né? Que são encontros. Mas não são só encontros, existe uma dinâmica da vida bandeirante. Eu suponho que além do Acampão também já deva estar acontecendo aí o chamamento para novas famílias participarem início do ano, né? Um conjunto de faixas etárias que se dividem justamente para que sejam acolhidos e recebidos. Você poderia só rapidamente explicar como funciona, porque a partir da experiência do Acampão, que nós vamos falar daqui um pouquinho, as pessoas podem ser convidadas a ingressar no movimento e, quem sabe, se fazer, digamos, utilizar dessas ferramentas.
Perfeito. A nossa vida bandeirante, ela é longa e ela dura a vida inteira, né? A gente diz que o movimento bandeirante começa a aceitar crianças a partir dos 5 anos e aí a gente não tem mais restrição de idade para quando você pode entrar depois dos 6 anos. Os encontros são semanais, tá, Beverly? A gente se encontra semanalmente nas cidades onde a gente atende, eventualmente aos sábados ou aos domingos, com um pouquinho de alteração de horário aí. E esses encontros são, junto com esse coordenador voluntário, com os grupos de crianças, que são divididas e atendidas por faixa etária. Então, em Caxias até a gente tem uma situação especial que eu vou explicar, mas na prática, a partir dos 5 aos 8 anos, a criança entra no ramo ciranda, a parte lúdica do movimento bandeirante. Então, eles são fadas e magos e são encantados pela coordenadora, pela coruja. E a partir de uma história, de um pano de fundo, eles se desenvolvem nessas primeiras atividades, nesse primeiro contato com o movimento bandeirante. Uhum. Depois dos 9 aos 11 anos, eles ingressam no ramo B1, o ramo B1, o primeiro contato com o mundo externo. Então eles já passam a acampar nas barracas, eles já passam a ter atividades mais radicais, eles saem desse mundo lúdico, né? A gente fala que eles dão o voo de ciranda quando eles saem do mundo lúdico e entram na prática do bandeirantismo. O ramo B2, que explora aí dos 12 aos 15 anos a aventura, o contato com a natureza, todas essas adversidades desse mundo contemporâneo, né? E quais são as angústias, quais são os problemas que os jovens estão enfrentando, e para aí sim culminar no ramo guia a partir dos 15 anos, e aí desenvolver na prática projetos que façam a diferença no seu mundo. Qual problema o meu redor está enfrentando e eu posso fazer a diferença para mudá-lo? Como atingir tomadores de decisões que podem me ajudar a melhorar a minha vida e das pessoas que estão à minha volta, ou de alguma pessoa, de alguma situação que eu observei está errada e eu posso alterar. E em especial em Caxias, no Irmão Bonifácio, a gente está atendendo crianças a partir dos 4 anos num grupo experimental, que é o ramo Colmeia, e aí a gente traz até um pouco para trás a responsabilidade disso, que a gente tem todo um regramento próprio para isso, a gente tem uma pedagoga responsável por essa aplicação desta fase de testes ainda, mas que foi o primeiro ano agora em 2024, mas que tem sido muito positivo. A gente tem conseguido observar o desenvolvimento dessas crianças a partir das nossas atividades bandeirantes, a partir de estar ali no sábado junto com crianças de outras idades, junto com crianças de outras realidades, entendendo aí a vivência bandeirante. E aí, a partir dos 18 anos, existe esse caminho de se tornar um voluntário na instituição. Você passa a ser um membro adulto, um responsável por aplicar essas atividades, a partir de treinamentos, de certificações que o Movimento Bandeirante oferece. Então, todos os adultos da nossa instituição são capacitados para que possam atender essas crianças aí durante o ano, durante o sábado e, por que não, durante o Acampão daqui uns dias.
Perfeito. Vamos falar do Acampão, então?
Vamos sim, com certeza.
Então, me conta, dos dias 14 até 18, uma série de atividades.
Perfeito, do dia 14 a 18 de janeiro, a 13ª edição do Acampão vai acontecer, e aí o Acampão é uma atividade histórica do Movimento Bandeirante aqui no Rio Grande do Sul. A gente já remonta 80 anos de história do movimento, e desde 1989 nós temos o Acampão, né? O Acampão, que foi sua primeira edição foi em Canela. A gente já visitou vários municípios aqui do Rio Grande do Sul, e a gente retorna para a Criúva, aí em Caxias, esse ano, onde a gente já esteve em uma edição, na 10ª edição, na 9ª edição a gente esteve em Criúva, e estamos voltando para aí, para poder fazer história novamente. O acampão é uma atividade, a gente chama, na verdade, a abreviação do acampamento de verão, que reúne os ramos B1, B2 e guia, né? Então, a partir dos 9 anos, as crianças estão convidadas a participar do acampão, as crianças que o Movimento Bandeirante atende, nossos bandeirantes, e lá eles vão ter uma vivência, uma série de vivência. Esse ano em especial, o tema são os 80 anos do Movimento Bandeirante aqui no Rio Grande do Sul. Então, eles, por esses 5 dias, vão reviver a história do Movimento Bandeirante, remontar desde o início da história, como tudo isso aconteceu, a partir de atividades práticas, de conhecer o Movimento Bandeirante, e cerimoniais que encantem os bandeirantes, que eles entendam o sentido de pertencer a uma instituição de nível mundial e que abraça pessoas do mundo inteiro, de realidades diferentes, de vivências diferentes. A grande oportunidade de conhecer o Movimento Bandeirante é a partir aí do acampão. E o acampão, ele é uma atividade de mãos juntas, sabe, Beverly? Já entro em como a gente construiu essa atividade e no sentido também de iniciar o agradecimento especial. Ontem, quem entrou em contato comigo para que a gente pudesse ter essa conversa foi o Marcelo. O Marcelo foi presidente do Núcleo Irmão Bonifácio aí de Caxias do Sul até o ano passado, até 2024. Ele passou a gestão agora para a Juliana, que também é uma outra bandeirante maravilhosa que está assumindo aí, vai com certeza continuar o legado dele. E agradecer o Núcleo Irmão Bonifácio de Caxias, que esse ano vai completar 45 anos e tem sido espinha dorsal para a realização desse acampão, porque entrou comigo o Marcelo nessa ideia que a gente vai tocar, que é o acampão, junto com uma equipe muito grande de pais, uma equipe administrativa aí que faz a diferença na cidade de Caxias do Sul, no Irmão Bonifácio, que, falando de legado aí, esses 45 anos de história, vai nos auxiliar neste acampão.
Que bacana isso, né? Falando em legado, usamos a palavra 3 vezes, pelo menos, aqui, né, Serra? Acabei me dando conta disso. Lembrei que, para quem mora na região de Caxias do Sul, não digo só em Caxias do Sul, mas na região, Caxias do Sul é um polo educacional de toda uma região de municípios da Serra Gaúcha, Flores da Cunha, São Marcos, Farroupilha, enfim, né? Tem uma série de cidades que muitas pessoas vieram estudar pequenas em Caxias do Sul, ou os pais traziam ou trabalhavam em Caxias do Sul por ser um polo educacional, né, bem privilegiado por isso, e uma das pessoas que ajudou a fundar o Núcleo Irmão Bonifácio foi o Irmão Boni, que para nós aqui da região é uma pessoa muito conhecida, embora ele já seja falecido, né, irmão laçalista do Colégio La Salle Carmo, que tem uma história, né, fundamentada aqui em Caxias do Sul e nem todo mundo sabe. Irmão Boni, além de ser o fundador, então, aqui em Caxias do Sul, né, do Núcleo Bandeirante, ele também era poeta, além de professor, escreveu e deixou muitas poesias relacionadas à natureza, à contemplação, que o Movimento Bandeirante tem um pouco disso também, né, Serra, de retomar um contato com a natureza. E agora, com os desafios climáticos que estamos vivendo, nada mais importante do que a gente retomar essa consciência a partir de educação e a partir dessa ferramenta que pode ser, quem sabe, a inclusão num movimento ou escoteiro ou bandeirante, né?
Perfeito, perfeito, Beverly. E destacar, eu conheci o Boni, ele já bem velhinho, eu era adolescente na época. E eu lembro que eu via aquele grupo de bandeirantes gigantescos atuando em atividades, e eu jovem olhava aquele senhor sentado e tirando fotos. Falei, meu Deus, será que ele é parente de alguém? E eu não tinha essa dimensão. E aí um dia eu o conheci, conversei muito, e a gente começa a entender como as figuras de fundação dos nossos núcleos, dos nossos grupos bandeirantes, são importantes para a história. Eles deixam legados, não só na nossa instituição, mas que as crianças que foram atendidas levam para a vida inteira. Então, o Irmão Bonifácio e além de tudo, um poeta, escritor da Coxa de Retalhos, aí, que é um livro que eu já tive como livro de cabeceira, e excelente, recomendo a leitura para que todos conheçam. E quando a gente fala, Beverly, com certeza, além de tudo isso, a gente chega, então, no contato com a natureza, um dos pilares do método bandeirante, né? A gente, como bandeirante, tem esse dever de lutar por justiça climática. A gente, em 2023... lançou um projeto de nível internacional em parceria com os bandeirantes da Associação Mundial de Bandeirantes, o projeto Todos pelo Planeta, um projeto que trata de justiça climática, trata das realidades que o mundo tem tido agora com questões de aquecimento global, com questões de superocupações, desmatamento e todo esse tipo de coisa. E o Movimento Bandeirante vem para atuar com a criança em relação a isso. Então eu preciso que a pessoa que eu estou atendendo na ponta entenda. Vamos começar por noções de clima lá para a criança que está lá no ramo ciranda, de 6 a 8 anos, mas a gente já pode ir alavancando à medida que essa criança constrói sua maturidade, constrói seu conhecimento, a gente pode avançar no conteúdo que a gente despeja. Então o ramo guia, já esse ano vai se reunir, os guias do Brasil inteiro a partir dos 15 anos se reunirão no Rio de Janeiro para desenvolver um projeto nacional de justiça climática a partir do Movimento Bandeirante. Então a atuação, a nossa esfera de atuação de 2025 vai começar no Acampão, tratando também de sustentabilidade, noções gerais para as crianças mais novas, atuações práticas. Então nós vamos ter oficinas para desenvolver o plantio de árvores, conhecimento de hortas, e a partir disso a gente culmina numa atividade em julho desse ano, reunindo os nossos guias para tratar de sustentabilidade especificamente, poder desenvolver um trabalho que com certeza vai ser excepcional e que a raiz dele vai ser a nossa 13ª edição do Acampão aí em Criúva na próxima semana.
Para fechar, Serra, o próprio Marcelo que me chama no WhatsApp, ô Beverly, pede aí para o Serra falar um pouco sobre a grandiosidade, né, e a repercussão que o Acampão tem pela questão do envolvimento, engajamento de pessoas, envolvimento também de vários estados. Você poderia dar essa dimensão do evento para a gente?
Perfeito, e agradecer ao Marcelo pela pergunta. Eu falei para ele ficar de olho. Marcelo, qualquer coisa me avisa para a gente poder tratar do assunto. É importante pensar no Acampão, Beverly, como uma atividade que ela é realizada pelo Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul toca a organização geral, mas é uma atividade que o Brasil inteiro participa. A gente vai receber quase 100 jovens de fora do Brasil, da Bahia, do Distrito Federal, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Santa Catarina, que virão junto conosco para cá conhecer o Rio Grande do Sul. A gente vai ter atividades práticas, eu vou apresentar para eles o Rio Grande do Sul, apresentar nossa cultura e também apresentar como o bandeirantismo é realizado aqui através das nossas atividades. Para que essa atividade possa acontecer, a gente conta com esses adultos voluntários, esses adultos que preparam a atividade. Eu sou o coordenador geral da atividade, o Marcelo é o coordenador administrativo da atividade. Todos os pais que ele convocou do irmão Bonifácio vão atuar com ele nessa equipe administrativa. E a gente tem uma equipe técnica, que é a equipe que trabalha em contato direto com o bandeirante. Essa equipe está espalhada pelo Brasil inteiro. Vem gente de São Paulo, Distrito Federal, Bahia, atuar aqui conosco, Santa Catarina principalmente. E os nossos adultos bandeirantes aqui do Rio Grande do Sul. Eu destaco a participação do Núcleo Anitta Garibaldi, aqui de Garibaldi, que tem uma formação muito grande de jovens bandeirantes que estarão aí atuando e mostrando o Movimento Bandeirante para o Brasil inteiro nessa 13ª edição do Acampão, que é uma atividade aí que tem sua história. Hoje é a atividade mais longínqua do Movimento Bandeirante no Brasil e com certeza vai render bons frutos para quem participar do nosso 13º Acampão.
Perfeito. Muito obrigada, Serra, pela presença aqui. Não vou desejar boa sorte, porque não carece de sorte, né? Eu sei que vocês têm muito trabalho, mas sucesso, prosperidade na atividade, que seja tudo melhor do que esperado.
Vai ser maravilhoso. Eu vou te agradecer de novo, Beverly, pelo espaço, agradecer aos ouvintes por essa pílula aí de Movimento Bandeirante que eles estão tendo a oportunidade de ouvir e que conheçam a instituição. Em Caxias do Sul a gente atua com dois grupos, a gente atua em Garibaldi, em Carlos Barbosa, em Porto Alegre, e na região sul, lá em Pelotas. Então, conheçam o Movimento Bandeirante, eu sou testemunha e sou vivência da instituição, de que faz diferença na vida e que a gente muda a partir do Movimento Bandeirante, muda várias perspectivas da nossa vida, tá? Muito obrigado, Beverly.
Um abraço, Serra. Até a próxima. Tchau, tchau.
Abração.